Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou continuar com a leitura do livro que a gente já tinha começado na biblioteca, que é Os Criminosos Vieram para o Chá, da Stella Carr. E eu achei que era uma boa a gente continuar lendo, porque é um livro que a gente já começou e que vocês já estavam ouvindo a história. É um livro brasileiro e é um livro que é uma narrativa de enigma, quase. E acho que isso, como vocês vão estudar em sala, acho que podia ser legal da gente continuar. O livro é dividido em três partes. A gente está na primeira, não poderia ser um plano perfeito se. E a gente agora vai para o capítulo 5. Mas, para quem já esqueceu, a gente já está um tempinho em casa, para quem já esqueceu um pouco da história, eu vou fazer um breve resumo. Três criminosos foram convidados para participar de um roubo. Os criminosos se chamavam Anthony, Dennis e Paul. Essa história se passa na Inglaterra. Por isso, algumas palavras, alguns nomes vão ser assim um pouco diferentes. Eles foram contratados por um chefe misterioso que queria roubar uma joia que estava em uma joalheria. Até então, o plano realmente estava perfeito. Eles conseguiram entrar, roubaram a joia, e na hora que eles foram embora, eles foram se esconder no jardim de um casarão onde morava uma velhinha que nunca saía à noite. Quando eles se esconderam nesse jardim, um deles, ao tentar pular o muro, se machucou, o Dennis. Ele machucou a perna. Também houve uma troca de casacos entre os criminosos e o Dennis acabou ficando com as joias escondidas no casaco dele. No dia seguinte ao roubo, foi chamado a Scotland Yard, que é a polícia inglesa, e foi chamado para verificar o crime, porque o joalheiro percebeu que alguma coisa tinha acontecido de errado, porque as joias haviam sumido. Ele contou para a polícia que dois grandes compradores estavam disputando por essa joia, o Ismail Shafir e o Costantini Caricocos. Aí começa o mistério. E a gente está indo então para o capítulo 5, descobrir o que que vai acontecer. O inspetor Leonard não tinha tempo para o seu breakfast naquela manhã. Foi por isso que entrou num coffee shop, onde veio encontrar seu auxiliar direto, o sargento investigador Bernard O'Hill. Encomendou ovos estrelados com presunto e acendeu o charuto enquanto esperava. Burny Big Hill era um irlandês, sempre resfriado, com inacreditáveis lenços tamanho triplo em todos os bolsos, que apareciam sempre que o gigante de olhos lacrimejantes ameaçava um espirro. Leonard jamais ouvira esses espirros se concretizarem. Eles eram estrondosas ameaças, afogadas imediatamente com a mesma rapidez que Big Hill atiraria com um revólver se andasse armado. Mas os policiais ingleses não andavam armados. Havia uma lenda entre seus colegas da Yard que Big Hill só espirrava quando queria prender um bandido e que o efeito era tal que o criminoso levantava imediatamente os braços apavorados e que até o ameaçado descobrir que Big Hill havia tirado do bolso apenas um lenço e não uma arma, o malandro já estava algemado. Burney era o investigador encarregado especialmente desse caso. E quando entrou na coffee shop, atraiu todas as atenções. Foi como uma rajada de vento escancarando a porta e invadindo a sala aquecida. Ele acomodou-se do outro lado da mesa, em frente a um inspetor, e apoiou os cotovelos nela, que se inclinou perigosamente para o lado mais forte. Foi como se uma gangorra momentaneamente se desequilibrasse. Big Hill retirou o peso, se desculpando, e desfraldou do bolso um lenço, como se hasteasse uma bandeira. A garçonete ia se aproximando com um prato e quase derrubou a bandeja diante da estrondosa ameaça de espirro, logo afogada pelo enorme quadrado branco. O que os rapazes da equipe técnica descobriram? Perguntou Leonard, olhando com desgosto para o prato colocado em sua frente. Duas gemas amarelas e remelentas de gordura se arregalavam cercadas de brancas escleróticas claras, acompanhadas de empelotadas fatias de presunto. O inspetor olhou para aquilo com uma expressão de dignidade ofendida e altamente britânica e empurrou o prato na direção do seu auxiliar, que aceitou sem reclamar, e pediu chá com torradas secas. Como se nada de extraordinário tivesse acontecido, Big Hill respondeu à pergunta do chefe. Os tijolos da parede dos fundos da galeria têm ligeiros arranhões, como se alguém tivesse subido ou descido por eles. Riscos muito discretos, quase imperceptíveis e difíceis de interpretar. Seria preciso uma corda ou algo assim presa lá em cima e pendurada até a calçada para que alguém deixasse aquelas marcas com os pés. Mas o guarda noturno disse. Eu sei o que ele disse, Francis afirma que ficou quase toda noite se abrigando da chuva sobre a entrada dos fundos da loja no beco. Se ele estiver dizendo a verdade, os ladrões entraram e saíram da galeria bem debaixo do seu nariz, deduziu Leonard em tom de dúvida. Bem, para ser mais preciso, senhor, ele passou a primeira parte da noite na ronda da avenida, patrulhando as fachadas das lojas como sempre faz se não chover demais. Chamar aquela rua de avenida é bondade sua ou exagero dele? Comentou o inspetor. Bom, então houve tempo de sobra para alguém entrar no beco e sair dele. Só não entendo como, vigiando a rua principal, isso poderia acontecer sem que o vigia visse. É, eles poderiam ter entrado antes da chegada do guarda, no horário de maior movimento, se escondido e esperado até escurecer completamente. Mesmo assim, isso só explicaria a entrada no beco. Quanto à saída, seria impossível que o guarda não tivesse visto, uma vez que ainda estava lá de manhã quando Mr. Clement abriu a loja. E só tem um lugar seguro de se esconder naquele beco, concluiu Big Hill, ameaçando mais um estrondoso espirro e segurando a explosão com seus enormes lenços que apareceu em suas mãos e desapareceu em seguida, com a rapidez de um mágico fazendo prestidigitação. Leonard esperou pacientemente que o investigador terminasse a manobra enquanto reacendia o cachimbo. Burney continuou seu relatório. Há um antigo casarão no final do beco, e seu jardim, se é que posso chamá-lo assim, é um esconderijo perfeito, uma verdadeira selva, cercado de muros altíssimos. Mas há um velho enferrujado portão, trancado a cadeado, que dá para a rua sem saída. Quem sobe por um muro de tijolos não deve ter dificuldade em pulá-lo, afirmou Big Hill. Esse terreno, por acaso, não se estenderia até a rua da outra quadra? Indagou Leonard, sugando ruidosamente seu cachimbo. Sim, senhor, mas para alcançá-la seria preciso passar por dentro da casa, revelou Big Hill. O velho casarão está abandonado? Não sei, senhor. Está em tal estado que deve haver fantasmas lá. Bem, então investigue, Bernie. Veja se o lugar está desabitado, ordenou o inspetor Leonard. Só mais uma coisa, senhor. No telhado há um alçapão e o cadeado enferrujado foi aberto com sofisticada perícia e em seguida recolocado no seu lugar, de modo que não despertasse suspeitas. Esse alçapão vai dar num sótão imenso que cobre toda a galeria, mas não há como descer, a não ser por uma passagem que está fechada por baixo, com trancas envioladas. É uma ratoeira, não tem como alcançar as lojas por lá. Há só os condutos de ar, onde não cabe uma pessoa em condições normais. Uma pessoa em condições normais, repetiu o inspetor sugando o cachimbo. Subir pelas paredes também não é uma façanha para pessoas em condições normais, não acha, Bernie? A grade do conduto que vai dar na joalheria está firmemente fixada, senhor. Nossos técnicos não conseguiram removê-la, por mais que tentassem. Não há pregos ou parafusos. Parece colada ou cimentada. É, temos um enigma aparentemente indecifrável. Bastante intrigante, comentou o inspetor Leonard pensativo. Big Hill saiu rapidamente do coffee shop e o inspetor também não perdeu tempo. Foi embora logo em seguida. No pequeno apartamento de Anthony, num lugar distante dali, ele e Paul discutiam. Seu idiota, como você pôde trocar os casacos? Dennis é muito menor que você, desabafava Paul, furioso. O sobretudo é roubado, muito maior do que ele, defendeu-se Anthony. E além disso, estava escuro. Já sei, sobretudo os ingleses são todos iguais. Para toupeiras como você. Será que Dennis encontrou as joias? Perguntou Paul, preocupado. Não acredito. Elas estão bem escondidas na barra, entre a lã e o forro. O tecido é grosso, o sobretudo é amplo e Dennis não sabe de nada. Portanto, não tem nenhum motivo para palpar o casacão. Além disso, tem mais é que se preocupar em fugir com aquela perna estropiada, assegurou Anthony. Paul ficou mais calmo, mas por pouco tempo. Anthony perguntou, e o homem desconhecido? Será que ele vai negociar? Ficou furioso com a nossa esperteza, mas está nas nossas mãos. Afinal, ia nos passar para trás, e não tem como negar isso. Ele concordou em nos dar o dinheiro quando receber as pedras. Paul andava de um lado para o outro do pequeno apartamento do cúmplice, como um animal enjaulado. Droga, por que Dennis não chega? Praguejou. Talvez a polícia tenha pegado o desastrado, falou Anthony. Quem sabe? O idiota pode estar dormindo em qualquer lugar. Ele não tem ideia do que está andando com uma fortuna dentro das roupas, rosnou Paul. Dennis é um neurótico, menos preocupado com tudo, menos em arrombar cofres e portas. Aí o imbecil se torna um gênio. Os dois ladrões esperaram pelo parceiro o resto da noite. Não podiam imaginar que coisas estranhas, muito estranhas, estivessem acontecendo. Coisas incríveis, fora de qualquer controle, além de qualquer suspeita. Semana que vem, a gente continua com a segunda parte do livro, que se chama Velhinha que Esquecia as Coisas. Espero que vocês estejam gostando da leitura e até a semana que vem.